Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje estou aqui com um peregrino lá em Nova York, mas que já já vai estar aqui em São Paulo. Pércio Ágio, simplesmente com 8 caminhos de Santiago para contar para nós e a experiência magnífica e, para mim, um pouco, como direi, assustadora de caminhar na neve. Tudo bem, Pércio? Seja bem-vindo.
Oi, Andréa. É um prazer estar aqui contigo. Realmente, estou aqui em Nova York no momento, mas daqui a pouquinho já estou saindo para São Paulo também. Eu vivo entre cá e lá, meu trabalho. Hoje sou comissário de bordo. E aí, realmente, tem muita história do caminho para poder dividir.
Pércio, então vamos começar do começo. Como é que surgiu o sonho do Caminho de Santiago, o chamado? E uma curiosidade, até hoje você só fez rotas a Compostela ou fez algum outro caminho, enfim, em algum outro país?
Perfeito. Vamos começar com a pergunta, então. Eu fiz a Compostela e também fiz a Rota da Luz, que é uma variante ali do Caminho da Fé, a Aparecida. E o caminho, ele apareceu na minha vida meio como quase a maioria das pessoas. Ele cai de paraquedas na vida da gente. Quando adolescente, eu li lá o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago. E foi durante, assim, já o começo da juventude que eu vi um documentário a respeito. Em 2010, um grande amigo meu, Vavá, um beijo para você. Se você escutar isso aqui, você sabe que eu tô aqui te reconhecendo. Ele fez o caminho português. E aquilo voltou, e já era uma época de Orkut, na época, minha nossa. E ele colocou umas fotos e tal, e aquilo me bombardeou de uma maneira assim que eu não pude evitar. Eu quero fazer, eu vou fazer esse caminho. Talhou tudo assim na minha vida. Eu migrei para os Estados Unidos em 99, 2000 e fiz faculdade aqui, me tornei paramédico, acabei sendo paramédico militar para o Exército Americano por um tempo e cansei do sangue. Cansei do sangue, falei, preciso de algo novo. Um grande amigo também me apresentou a área da aviação, entrei na área da aviação e estou até hoje. Porque com a aviação, eu tinha o tempo, eu tinha o dinheiro e eu tinha o plano. E em 2011, logo após esse colega ter feito o caminho, eu falei, eu vou. E eu juntei minhas coisinhas, li o que eu podia ler a respeito do caminho português e fui. Fiz um caminho curto de 112 quilômetros só. Comecei ali perto de Valença e segui para Santiago. Confesso, Andréa, fiz ele completamente assim por razões turísticas, culturais. A questão espiritual em volta dele não estava em momento nenhum na minha ideia. Como todo peregrino de primeira viagem, levei uma mochila gigantesca. Se eu pudesse, tinha levado a pia da cozinha comigo. E aquele trambolho nas costas, qualquer oportunidade, eu tirava essa mochila e colocava ela no chão, porque ela era pesada demais. E eu cheguei em Santiago, num domingo de manhã, e naquela época a gente podia entrar na igreja com a mochila. E hoje, por razões de segurança, isso já não pode mais acontecer, né? Mas eu entrei com a minha mochila durante uma missa. E era justamente o momento da Eucaristia. Então, quando eu entrei na igreja, para quem nunca esteve em Santiago, é uma entrada lateral, você não entra pela frente da igreja. Quando eu entrei na igreja, era o momento da Eucaristia, trocaram o sininho e todos se levantaram. Eu me arrepiei de uma maneira tão profunda, e eu consegui levantar o olhar e ver o busto de Santiago em cima do altar maior, e eu comecei a chorar copiosamente. Sem explicação, sem um motivo de razão, comecei a chorar. Chorei litros a ponto do meu colega colocar a mão no meu ombro e dizer: tá tudo bem, e eu só balançar a cabeça e tá tudo bem. E naquele momento parece que apertaram um botãozinho ali, tum, e eu sabia, eu vou voltar. E eu comecei a voltar. Uma vez por ano, praticamente, parei na época do Covid, claro, mas de lá para cá já foram 8 caminhos, e 2004, 2024 agora serão mais dois, um curtinho até Finisterra, só Santiago Finisterra, e em setembro volto ao meu primeiro caminho português central, para fazer 12 dias de caminhada.
Pércio, fico imaginando, eu fiquei totalmente arrepiada, assim, uns segundos antes de você falar, né, da sensação. Então, depois disso, imagino que o peregrino mudou ou quando aconteceu esse episódio, aí que nasceu o peregrino, né? Como você disse que foi muito, né, turismo, cultura, o que também é bacana, mas a gente se abrir para esse nível mais profundo da experiência, né, o espiritual, enfim, como é que foi o teu segundo caminho, então?
Eu costumo dizer o seguinte, que existem peregrinos e caminhantes. Caminhantes todos somos, qualquer pessoa pode ir fazer uma trilha e, né, e aproveitar disso da melhor maneira possível. A diferença entre o peregrino e o caminhante é que o peregrino consegue fazer os lugares por onde ele passa seu. E a gente passa a começar a olhar isso à nossa volta com um olhar de pertencimento. E faz com que a gente consiga sentir aquilo de uma maneira que o caminhante talvez não consiga. Aí já não é mais um cenário bonito. Aí já é eu fazendo parte deste caminho. E o segundo caminho foi também um caminho curto, de quase 200 quilômetros. Foi o caminho do norte. É, um pouquinho, acho que foi um pouquinho mais de 200, inclusive. Foi, começamos ali perto de Arzua. E fiz com um grande amigo meu. E foi fantástico, já estava mais preparado, já sabia o que fazer, o que não fazer, o que levar, o que não levar. E aí eu pude soltar, né? Soltar de todas essas amarras de planejamento, amarras de responsabilidade, amarras de do quanto a gente quer controlar a situação. E aí isso, o caminho bateu em mim de uma forma melhor, né? De não só visualmente bonito, mas também sentir os peregrinos que estavam à minha volta. É, escutar as histórias, conversar com esse que é o meu melhor amigo, que a gente se conhece assim, o profundo da alma de cada um, o Gustavo Araújo, provavelmente vai estar escutando isso aqui em algum ponto também, então eu vou aqui dar o certificado de melhor amigo. E mesmo nós nos conhecendo tão bem, durante o caminho a gente teve conversas tão profundas, insights de vida tão apropriados para o momento que a gente estava vivendo, e a gente conseguiu junto perceber o valioso do caminho. É, foi realmente o segundo caminho, foi um caminho já de preparação para todos os outros. Assim, é, isso aqui realmente tem algo aqui, e sim, você vai voltar mais e mais e mais até que você aprenda o que você tem para aprender.
E Pércio, não sei se você sente isso também agora, né? Depois do teu oitavo caminho, mas imagino que isso já deva ter acontecido no segundo. É isso, os lugares são incríveis, a beleza, a história, a cultura, a arquitetura, mas a natureza, né? Mas o caminho são as pessoas, concorda?
Absolutamente. O caminho é feito dos seus peregrinos e é o que ele tem de mais valioso. Às vezes leva um ou dois caminhos, às vezes você até vai sabendo dessa informação, né? Primeiro caminho, você, já ouvi falar que o lindo do caminho é o peregrino, mas o caminho te prepara para você realmente conseguir absorver isso numa totalidade. Tem um amigo meu que sempre falava assim, que saber não é compreender. E aí, a partir do momento que você começa a caminhar ali, você compreende aquilo. E você entende o porquê. É, por que você está encontrando essas pessoas, por que que você está compartilhando essa história tão íntima sua com alguém que você acabou de conhecer. Né? E você passa a admirar as pessoas, assim, a ter orgulho das pessoas que você acabou de conhecer. Isso aconteceu comigo e com você. Você lembra como a gente se conheceu?
Sim.
Você tinha passado por algo ali, você acha que tinha sido picada por algum inseto e estava com uma reação alérgica e tal. E apesar de, no momento, você estar cabisbaixa, assim, preocupada com a situação, porque eu sentia sua preocupação, você não me deu uma assim, eu vou desistir, vou sair daqui, já vou. Né? Não. Com tudo aquilo que estava passando, ainda tinha ali aquela vontade de continuar, né? E surgiu ali a minha admiração por você, viu, Andréia? No sentido de, poxa, a mina tá, meu, toda vermelha, toda cheia de brutueja por todo lado, e ela tá procurando só um momento para se tratar e continuar andando. É, e isso foi uma das pequenas amostras de que quando a gente às vezes está para baixo, tá pensando, que caramba eu vim fazer aqui? Caminhando o dia inteiro com a mochila nas costas, e aí você se depara com histórias, com coisas que te trazem novamente para cima, e ok, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou aprendendo.
Foram os tais dos tintes, Pércio. Mas é isso, né? Eu acho que no caminho a gente. Não sei se a gente fica mais próximo da nossa essência, se a gente começa a acessar até forças que a gente não imaginava, mas é incrível essa coisa de seguir adiante. E assim, por favor, né, gente, não tem problema nenhum quem quiser, enfim, desistir, adiar, isso também pode acontecer. Mas um grande amigo, assim, irmão de coração, o Ricardo Brivio Peregrino, me fala sempre assim: antes de desistir, descansa, né? Talvez realmente dá um tempinho, resolve algum problema, algum perrengue, alguma coisa que aconteceu e segue adiante. Nós somos recompensados. Faz parte da superação, faz super parte do caminho.
Com certeza. Eu gosto de partir do princípio que o caminho tem 5 verdades absolutas. Se Deus quiser, até o final do ano vai estar saindo um livrinho aí que se chama Asas para Caminhar e está aí nos processos finais aí de revisão já para poder ser publicado. E eu trago 5 princípios fundamentais, que é o caminho chama quem está pronto, o caminho provê, o caminho ensina, na Galícia chove. E vai doer. E esse do caminho ensina, o mais interessante é que não é a lição que você acha que quer, que precisa aprender, mas a lição que o caminho sabe que você tem que aprender. E de repente o desistir faz parte dela. De repente é nessa desistência que o peregrino volta para casa e fala: não devia ter desistido. E aprende aquela lição ali, traz para sua vida a não desistência. Se ela vai voltar para o caminho e terminá-lo, é irrelevante, porque ela já aprendeu aquela lição. O caminho ele é muito abrangente, extremo, ele não faz acepção de pessoas e muito menos tem uma fórmula. Cada caminho é um caminho, o meu, o teu. Então, se eu tenho que fazer o mesmo período que você, se você faz em 5 dias e eu faço em 10, tudo bem, é o meu caminho. Se eu preciso parar um dia para descansar, hoje eu não vou caminhar porque eu estou cansado demais, tudo bem, é o meu caminho. Ah, eu não consigo, tenho um problema nas costas, não consigo levar minha mochila, vou despachar a minha mochila, tudo bem. Há um grande problema, eu já escutei bastante peregrino dizer: pô, tem que levar a mochila, se você não leva a mochila, não é o caminho, porque você tem que aprender a levar as suas próprias coisas consigo. Gente, eu não sei a vida da outra pessoa, eu não sei o que ela está passando, o que ela tem, se ela pode, não pode. Eu sei uma coisa: Santiago não levou mochila, e nem a emocional, nem a física. Então, a gente tenta colocar assim, méritos ou desméritos nas coisas, nas pessoas que estão caminhando, se desistiu, não desistiu, carregou mochila, não carregou mochila, depois andou desde São Jean ou andou desde Sarria, e não há mérito, desmérito, há o caminho. E o caminho vai saber ensinar com mochila ou sem mochila, em 100 quilômetros ou 800, ou simplesmente de passar por ele.
Nossa, concordo 100%. Pércio, falando em pessoas, pelo teu relato, pelo menos desses dois primeiros caminhos, você foi com amigos. Então, queria que você me comentasse assim, como é fazer um caminho, né, acompanhado, se você já fez algum caminho sozinho, e estando com um amigo e tal, óbvio, você vai ter momentos contigo mesmo também. E pessoas que eu imagino que você tenha, obviamente, conhecido pelo caminho e tal. Você lembra de alguma história especial, alguém que te marcou, algum peregrino que segue a amizade, alguém que te ensinou algo, assim, único?
Ah, com certeza. São muitas histórias. E o mais engraçado é que, com a exceção dos últimos 2 caminhos, todos os outros eu planejei fazer sozinho. E na última hora alguém aparecia, eu vou contigo, e entrava na aventura comigo. Aquela coisa, o caminho, ele aflora em nós o nosso melhor e o nosso pior também, porque a gente está ali despido, né, de todas aquelas camadas que a gente tem. Não existe uma camada social, né, eu sou paramédico, eu sou um caminhante. Não existe uma camada financeira. Ok, tudo bem, vamos terminar essa etapa, você vai para um hotel 5 estrelas e eu vou para o albergue. Tudo bem, só que a gente vai ter que caminhar mesmo assim, né, a mesma quantidade de caminho. Então, essas camadas que geralmente a gente coloca para se proteger, elas não existem no caminho. Então, é muito lindo a gente perceber como, se você viaja com alguém que você já conhece, descobrir um outro lado da pessoa. Até descobrir um lado ruim, entre aspas, né, da outra pessoa. Porque, vamos lá, a gente tem grandes expectativas, principalmente dos grandes amigos. E a gente meio que não, às vezes não consegue ver o lado ruim dessa pessoa. E aí ali você está confrontado e fala, olha, tá vendo como ela não é tão fora do normal assim? Ela também é uma pessoa como eu, né? Ela também fica toda aí resmungona de manhã, antes do café da manhã. Isso sou eu, tá, gente? Eu não, antes do café da manhã, eu não sou boa pessoa. E aí você vai percebendo essas coisas que você, durante uma amizade, não tinha chance de perceber. E isso é muito bonito, porque, inclusive, eu comentei sobre isso ontem, quando as pessoas conseguem ver o nosso lado melhor e pior e permanecem ali, isso é um amor de verdade. E esse é o amor que deve ser cultivado e ser regado e ser prazer com você, porque é esse tipo de pessoas que a gente quer do nosso lado realmente. E eu conheci pessoas que, mano, tenho, assim, de topo de mente eu posso lembrar da Chus, que é uma espanhola que nos conheceu no Caminho do Norte, e a Tius trazia uma mochila gigantesca, lembrei do meu caminho, e eu lembro que a gente sempre passava por uma fonte, ela bebia bastante água e tal, e a gente foi se encontrando assim, né, que se a gente começa de uma etapa para outra, a gente vai começando a ver as mesmas pessoas. E a gente sentou numa mesa de piquenique, a Tius estava ali, eu comecei a conversar com ela e tal, não sei o que, eu vou encher os nossos cantinhos, cadê o seu cantinho, tio, que eu já vou encher o seu? Ah, não, eu não levo água. Como assim você não leva água? Eu falei, não, é muito pesado. Eu falei, e aí, tá tudo bem, né? Cada um, enchi os nossos cantinhos, os cantinhos de água e tal, voltei, tava na hora de começar a caminhar, e eu tenho o costume de levantar a mochila para a pessoa pôr os braços dentro, né? Para colocar a mochila nas costas para voltar a caminhar. Quando eu fui levantar a mochila dela, a mochila dela tava, tipo, quase duas vezes mais pesada que a minha. Aí eu brinquei, tio, mas o que, que você tá levando aqui? Um corpo morto? O que, que tá acontecendo aqui? Ela falou, não, ela tá falando assim, Tchus, pelo amor de Deus, a sua mochila não deve ser mais que 10% do seu peso, isso tá muito pesado pra você. E lembrando que a Tchus é uma menina, tipo, metade de mim, né? Ela é uma moça pequena, de um formato pequeno. Aí conversei com ela e tal, e nós chegamos em Tapia. Ela é espanhola, o que ela fez? Foi ao correio, arrancou tudo que ela não tava usando e tal, colocou numa caixa e mandou pra casa dela. E seguiu com a mochila mais leve. E a Tius virou, assim, amiga para sempre. O ano passado veio ao Brasil pro meu casamento. Já esteve no Brasil duas vezes para visitar com a gente, para estar ali com a gente. É uma pessoa que, com certeza, eu levo pro resto da minha vida como companheira. E desses perfeitos desconhecidos, eu consigo lembrar do Tino. O Tino, a gente chegou ali... Queria lembrar o nome da cidadezinha agora, mas está ali na parte das mesetas ali... A gente sobe uma montanha, a gente chega ali em cima, a gente consegue ver lá embaixo todo aquele caminho reto até a gente chegar onde a gente tem que chegar. E é uma sensação de beleza e de desespero ao mesmo tempo, né? Beleza porque você consegue ver todo aquele vale e o desespero porque você fala, meu Deus, ainda tem que andar tudo isso. Você começa com uma descida e é cheio de pedregulho e o Tino escorregou e caiu. Caiu assim, mas pranchado, de bunda no chão. E eu cheguei, oi, você tem que te ajudar. Dei o braço pra ele, levantei e ele... O Tino é um cara assim, de 1,90 m de altura, e eu tive que começar a andar dobrado, né, para conseguir acompanhar as pernas dele, e começamos a conversar. O detalhe é que, naqueles dias, 2 dias antes de conhecer o Tino, eu estava muito desanimado. Eu estava assim, isso já foi no 6º caminho, ou 7º caminho, que eu estava fazendo a primeira porção sozinho, e encontrei pessoas para continuar o caminho comigo mais para frente. E era um desânimo, assim, de falta de energia mesmo, sabe? Poxa, para que, né? Para que eu tô fazendo isso? Não, eu sei para que eu tenho fazendo isso. Tô aprendendo e tal. Você tenta se convencer ali, mas o desânimo tava muito presente. E eu levantei o Tino, comecei a caminhar com ele e tal. E conversa vai, conversa vem, ele me conta a sua história. E a história do Tino era algo que ele havia planejado o caminho 2 anos atrás para fazer com a esposa. E a esposa, uma manhã, começou, tipo, a se sentir mal, dar um pouco de ânsia, de vômito e tal. Eles ficaram contentíssimos, acharam que ela estava grávida. E quando foram fazer os exames, a moça tinha um câncer pancreático em um estágio já bem avançado. E ele me contou toda a história, assim, do conto de fadas, do que foi conhecer aquela mulher e casar-se com ela em um período de 1 ano e pouquinho. E de ser um amor avassalador que o levou, tipo, os dois a deixarem tudo e se juntarem naquele momento. E os últimos 6 meses que foi aquela ver a mulher passando por aquele câncer e sempre de bom grado, sempre com uma disposição fora do normal. E ele comentou, durante a conversa, houve vários momentos que ambos chorávamos, claro, e ele comentou, nossa, se fosse eu provavelmente teria desistido, né, muito antes que ela, e ela seguiu, e por fim ela faleceu. Ela faleceu, ele mudou de casa, ele não aguentei ficar na mesma casa, porque era algo que eu via ela o tempo todo, e eu me afastei de todo mundo, porque os nossos amigos em comum, tudo me lembrava ela. E um dia a minha sogra bateu na porta e eu abri, né? Ela não tive como, já estava ali, eu estava evitando todo mundo, mas ela entrou com a urna, com as cinzas da esposa e disse: tá na hora, é a sua vez de cuidar disso. E ele pegou aquilo assim, sem saber o que fazer e tal, e ela entregou uma caixinha para ele, que tinha umas coisas dela, e dentro dessa caixa tinha todas as coisas do planejamento do Caminho de Santiago. Uns panfletos, uma agendinha que ela já tinha comprado com anotações de lugares que ela queria ver durante o caminho e tal. E eles já estavam com as coisas pagas, já tinha a passagem paga, eles iam ficar em Madrid por 2 dias, já tinha um hotel pago e tal. E aí ele comentou com a sogra e a sogra falou, ele falou, eu acho que você devia ir. Se você perguntar para ela, ela vai dizer que você tem que ir. E isso, Andréia, ele chorando e eu chorando mais que ele já quase me consolando, porque a história era extremamente emocionante, escutando dele contar aquilo. Aí ele me mostrou um saquinho de veludo com um pouquinho da cinza que ele ia soltar em volta de Santiago, e que ele estava no dia 15, ele tinha começado em San Juan, ele tinha começado em Burgos, e ele falou, olha, tô aqui no meio do meu caminho e já sei que era a decisão certa, eu tinha que estar aqui, eu tinha que passar para cá, porque é a única maneira de eu conseguir realmente começar a entrar em paz com esse baque da minha vida. Aí eu olho para minha vida, André, com tudo perfeito, né, e olho em volta e diz, do que eu tô reclamando mesmo? Do que eu tô desanimado por quê mesmo? E aquilo foi um sopro de vida para voltar a caminhar com o entusiasmo que eu precisava. Ele, inclusive, tomou um desvio para algum lugar próximo a León, já não lembro também o nome dessa vizinha, porque ele tinha um amigo que morava ali, então ele ia desviar para lá, passar um dia com o amigo e depois voltar ao caminho. Então a gente não se viu mais, a gente teve só aquela etapa. E é uma história que eu levo comigo hoje. Recentemente também, André, tem um que eu ainda estou digerindo, porque foi em fevereiro de 2023. Nós estávamos caminhando no inverno, eu decidi fazer o caminho no inverno, porque eu falei, quero fazer o caminho de novo. Mas, de novo, já tinha feito ali 3 vezes o caminho francês, 2 vezes o caminho português, 2 vezes o caminho do norte. Não, vou fazer o francês, mas vou começar lá em San Juan, vou conseguir os 30 e tantos dias de folga, vou começar em San Juan e vou fazer no inverno. Primeiro erro, por que erro, tá? Porque eu tinha algo em mente e eu não pude fazê-lo. Esse é o erro, não o erro do caminho no inverno. Eu não pude passar pelos Pirineus, porque os Pirineus estavam fechados por conta da neve, né? E eu tinha aquela ilusão de passar pelos Pirineus, poder ter a vista lá de cima, né, do Caminho Santiago. Tive que ir, né, acompanhando a estrada até Val Carlos. Segundo eu sou muito de entrar nas igrejas. Eu adoro entrar na igreja, olhar a arquitetura, olhar por dentro, mas por conta do inverno, a maioria das igrejas estavam fechadas. Então, foi muitos períodos, até eu chegar em Pamplona, quase, era uma coisa assim de eu só passava na frente das igrejas, porque estavam fechadas, né? Então, para mim, não foi legal nesse sentido. Porém, tem um outro lado. O caminho sempre ensina e havia uma razão para estar ali. Foi um caminho muito ensimesmado, um caminho muito meu, de eu estar sozinho em muitas partes. Porque a gente fala, ah, eu vou caminhar sozinho. Mas tem tanto peregrino na rota que a gente acaba não fazendo sozinho. E ali não, éramos 12 pessoas saindo de São João. E até a gente chegar, eu acho que em Logronho, a gente não viu pessoas novas. E aí só começou a aumentar o número de peregrinos lá em Burgos. Mas foi um caminho muito meu, muito assim, pessoal, eu tive meu tempo para pensar, eu saía cedo caminhando e tal. E quando a gente chegou em Roncesvalles, tudo lindo, maravilhoso, eu acordei e falei assim, eu vou acordar bem cedinho, porque eu quero, né, aproveitar o dia e tal. Eu acordei às 5 da manhã, aquele silêncio para não acordar mais ninguém e tal. Senti, nossa, que frio que tá, o aquecedor não tá dando conta, né? Mas vamos lá, vamos arrumar e tal. eu tenho o costume de deixar tudo arrumadinho para não fazer barulho. No que eu estou saindo, assim, eu olho para a janela, tudo está branco. Sim, não havia previsão de neve, mas caiu uma nevasca durante o dia, durante a noite, que branquejou tudo. Falei, não tem condições, eu não vou poder sair antes do nascer do sol. Voltei para a cama e só fui acordar às 8 da manhã, o pessoal, todo mundo acordando e tal, e eu olhei para fora e falei, meu Deus, tá até a canela de neve, né? Aí a senhora que toma conta do albergue falou, não, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o pessoal já verificou o caminho, né? Só que o seguinte, ó, daqui até tal lugar, ela explicou, não vá pela floresta, porque ele não está limpo, vá acompanhando a estrada, e quando chegar em tal lugar, você pode entrar pelo caminho normal, que tá tudo limpo. Aí, beleza, tudo bem. A gente aprende a confiar nessas pessoas, porque são pessoas que estão ali diariamente, têm um conhecimento do caminho muito vasto, né? E tomei meu café da manhã, e tinha feito amizade com um colega argentino, e começamos a caminhar junto. Subimos uma montanha, descendo, tô descendo um valezinho antes de chegar no Monte do Erro, que é uma das maiores subidas do caminho também. E a gente vê um pontinho preto lá embaixo. E começou a caminhar, foi chegando perto, era um peregrino. Um senhor de 77 anos, com a mochila nas costas, né? Caminhando devagarinho. E eu percebi ele meio ofegante. Aí o lado paramédico fala mais alto, né? Eu falei assim, meu Deus, será que tem alguma coisa acontecendo aqui? Aí eu olhei pro amigo argentino, falei assim, vai indo. Eu vou subir a montanha com ele. Eu sabia que o companheiro queria encontrar uns coreanos, que ele, amigo dele, então ele falou, vai, depois eu te encontro. E eu fui com o senhor Charles ali, um senhor britânico, daqueles assim, que do inglês bem como a gente vê nos filmes mesmo. E ele foi me contando as histórias, ele falou, não, eu tô com muito pouca energia, porque eu retirei a próstata e tal. E eu já fui entendendo para onde ia a conversa, eu falei, deixa ele te contar. E ele me contou que ele havia recentemente retirado a próstata num procedimento porque estava com câncer, havia feito quimio e radioterapia e tinha decidido fazer o caminho de Santiago. A minha cabeça coçando assim já, falei, meu Deus, cara, acabou de passar por uma quimio, uma radioterapia, tem 67 anos, está aqui subindo uma montanha com neve até o tornozelo. Eu olhei para ele e falei assim, mas escuta, a sua esposa e seu médico aprovaram isso? Ele soltou uma gargalhada, falou assim, louco foi o mais bonito que me chamaram. Mas eu, no meio da minha quimioterapia, eu vi um documentário sobre o Caminho de Santiago e eu sempre quis fazer, e eu fiz um trato com o Santiago. Eu falei assim, ó, Santiago, se o senhor quer que eu vá, eu tenho que melhorar. E o prognóstico dele estava muito ruim, porque já tinha se alastrado para a bexiga, para o fígado, por várias outras partes, então ele não achava que ia realmente conseguir sair daquela. Ele literalmente estava esperando o ponto dos médicos dizer, ó, não é nada mais que a gente possa fazer por você. E não, com a quimio e com a rádio, isso reverteu. E ele falou, estou indo para o caminho. Foi uma briga, o pessoal briga, não, 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 mas ele falou assim, olha, eu prefiro morrer no caminho do que morrer na minha poltrona sentada na minha casa. Aí fizeram o quê? Ele pegou uma desses AirTags, colocou na mochila, a esposa conseguia verificar exatamente onde ele estava no caminho. Se ele ficava muito tempo parado em algum lugar e não era uma coisa de albergue, ela já ligava, né, para saber se tudo estava bem e tal. E ele continuando ali devagarinho, subi com ele devagarinho. Desci, chegamos ali a Zubiri juntos, e seu Charles, 67 anos, um pós-câncer, numa lição de superação gigantesca, numa lição de dedicação àquilo que ele realmente queria fazer, caminhando ali do meu lado. E chegamos em Zubiri, eu tenho muita raiva de mim mesmo de não ter pego o telefone dele, porque eu queria saber, tipo, daí, terminou ou não terminou? Porque como ele sofreu muito naquele período de Roncesvalles a Zubiri, ele decidiu, eu falei, na hora que a gente chegou no alto do Monte Erro, nós sentamos num banquinho, eu mostrei um mapinha para ele e tal, e eu falei assim, olha, o senhor não precisa dar 20 quilômetros por dia, o senhor pode dar 10, o senhor pode parar nesse lugar, pode parar nesse lugar. E ele chama, realmente, acho que eu não vou fazer mais 20, eu vou fazer só de 10 em 10 e tal. E eu acabei não pegando o contato dele para saber, terminou, não terminou, como foi, como ele está agora. E essas são, assim, as histórias que vão marcando e vão ensinando a gente e nos faz voltar para o caminho tantas vezes.
Que forte, Pércio. Eu já quero descobrir também a história. Vamos atrás do sobrenome do Charles.
Eu pensei em, quando eu voltar a Zubiri, passar no albergue e perguntar. Eles têm um registro no caderninho, né?
Rufinares também deve ter, eu já estou aqui pirando.
É. Eu não sei se eles podem nos dar essa informação, na verdade.
É,
né?
Mas
eu vou tentar também, eu já pensei sobre isso.
Mas, diante de tudo que você contou sobre a história dele, foi tudo bem. De um jeito ou de outro, o que quer que tenha acontecido, eu realmente acredito que foi tudo bem. Foi o que tinha que ser. Ele estava aberto para o caminho, né? O que, que a vida... Porque, pelo que você falou, o mais difícil já tinha acontecido, né? Superou um câncer que estava se espalhando, agora é lucro, né? Foi em agradecimento, nossa, realizou um sonho. Só não precisava ter escolhido um período de neve, né, Charles?
Então, essa pergunta surgiu. Surgiu mesmo, por que justamente agora no inverno? E aí ele falou assim, de uma maneira que eu falei, ixi, verdade, ele falou assim... Eu não sei quando esse câncer vai voltar. Eu não sei se eu poderia esperar até o verão. Então, ou eu fazia agora, ou eu não faria. Pois é. A gente, às vezes, propõe as coisas, né? Ah, depois eu faço, depois eu vejo isso, depois eu... E a gente esquece que, realmente, a nossa passagem na Terra é um sopro. E que hoje a gente está aqui, amanhã pode não estar mais daí. Né? Será que a gente vai realmente ter tempo para realizar o sonho? Será que a gente realmente vai ter tempo para fazer aquilo que realmente nos interessa?
E quem tem o sonho do Caminho de Santiago e ainda não fez, até queria te perguntar também, enfim, algum comentário teu a respeito disso, mas eu também acredito, Pércio, que muitas pessoas achem, nossa, é muito difícil, é muito caro, é muito distante da minha realidade, ah, eu não consigo carregar mochila, tem transporte de mochila, ah, é muito caro, tem opções econômicas, ah, eu não tenho tanto tempo. Tem opção também, né? Então, se você puder deixar, assim, um recado, né? Para quem ainda, ai, não consigo, não é para mim e tal. É super possível, né? Tem N formas de fazer o caminho de bike, fazer um caminho mais curtinho, fazer de 10 em 10 quilômetros. Quem é que disse que tem que fazer de 20 em 20, de 30 em 30, né? Dependendo do caminho, tem a infra necessária para a gente aí dividindo as etapas e tal. Então, dá uma palavra pro pessoal aí que está se ensaiando, se encorajando para o primeiro caminho.
É aquela coisa de que realmente, se o caminho, volta à primeira verdade, se o caminho chama, é porque a gente está pronto. E tem realmente muita alternativa, e alternativas até com pessoas sérias. Tem o pessoal da Sagazes Esportes lá de Goiânia, que levam as pessoas para fazer o caminho de bike, e organizam tudo, são pessoas que não estão preocupadas em fazer tipo um ganho financeiro em cima da pessoa. Claro que eles ganham dinheiro com isso, porque vivem disso, mas não são pessoas que estão tipo, não há um abuso financeiro sobre isso. A pessoa sai daqui com a bicicleta já arrumada, com o itinerário arrumado, o local tudo certinho, bonitinho. E eu te conto o seguinte, que o Caminho de Santiago, ele é mais barato que o Caminho da Fé. Nos dói dizer isso, porque somos brasileiros, mas ele é mais barato que o Caminho da Fé. A gente gasta, eu gasto por volta de 30, máximo 40 euros por dia. Isso na cotação de hoje dá o quê? É 4 vezes, 440 reais por dia. Qualquer pousada no caminho na Rota da Luz e no Caminho da Fé é 200 reais. Só a pousada. E você tem que comer, você tem que, né? Acho que o grande diferencial é a passagem aérea, né? Que a passagem aérea também é um pouquinho pesada. Geralmente gira aí em torno de $1.000 se você comprar com antecedência e tal. Mas lembre-se que no Brasil a gente consegue parcelar as coisas. Então, se você compra uma viagem para daqui a um ano, e com um ano você tem essa possibilidade de começar a guardar, de começar a fazer, é possível. Tem um projetinho nascendo aí com alguns amigos que fizeram o caminho da gente começar a financiar viagens a Santiago para pessoas que realmente não tem como. A gente entende que, gente, para um assalariado no Brasil, pensar em uma viagem internacional é algo muito fora daquela bolha. É muito fora da possibilidade financeira da pessoa. Mas não é porque a pessoa não tem o financeiro, é porque ela não tem o sonho. A diferença do Caminho Santiago e do Caminho da Fé é que lá na Espanha, as coisas são diferentes. Há uma hospitalidade quanto ao peregrino que é incomparável no mundo. Claro que no caminho da fé a gente encontra pessoas com a mesma energia, com a mesma vontade de ajudar os peregrinos, mas como o Caminho Santiago já está aí, né, há mil e tantos anos, isso já é uma coisa incutida na cultura pessoal daquele local e que facilita, o próprio governo espanhol facilita as coisas de maneira com que isso não termine. Então é possível você dormir por uma doação, não, você não tem nem que, né, uma, você pode, eu costumo doar o preço normal de um albergue é entre 10 e 15 euros, você come com 10 euros e é tudo muito, muito arrumadinho, você não precisa de um apoio, você não precisa ter que pagar alguém para organizar as coisas, porque é tudo muito simplificado, você chega, segue as setas e você vai chegar a Santiago. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas, você tem um sonho? Coloca no papel, em quanto tempo eu posso fazer isso? Quanto tempo eu tenho? Quanto dinheiro eu posso juntar por mês? No final, posso parcelar a minha passagem? Parcela a minha passagem 10, 12 vezes, o quanto eu puder. Mas siga, porque se o caminho chama, você está pronto. E algo ali tem para você. Mudou a minha vida de uma maneira que eu jamais esperava. Gente, poder falar isso aqui, o caminho vai mudar a sua vida, é de um peso muito grande, é de uma responsabilidade muito grande. As pessoas falavam isso para mim e eu fazia... Ah, vai mudar a minha vida? Claro que não. Eu não estou indo por razões espirituais. Estou indo para fazer uma coisa cultural e turística. E mudou a minha vida. Mudou completamente. Então, hoje eu consigo falar a mesma coisa sem um resquício de dúvida. Vai mudar a sua vida. A minha sobrinha Maria Eugênia fez comigo o caminho de Triacastela. Um pouco mais de 115, 160 quilômetros. E ela tinha tido um problema... sofreu um acidente, tinha um problema no joelho e tal, e durante o caminho ela sentiu muita dor no quadril. O caminho da Maria Eugênia foi horrível. Ela andou com dor durante todo o momento. E ela terminou o caminho na força do ódio. Já tô aqui, não tem como, eu vou ter que... Vou. E ela tem uma irmã gêmea, Pérsia, e ela falando com a irmã quando terminamos o caminho, ó, não vem não. Não vem porque isso é difícil. Não, olha, eu tô com dor até agora, não vem. Aí eu pensei, né, escutei aqui, eu falei assim, poxa, de repente aí, tá vendo, o caminho não é para todo mundo. Mas colocou em dúvida lá as minhas verdades, né, porque o caminho chamou, ela veio, ela devia estar pronta para isso, mas tudo bem, ó, tá vendo, talvez essas verdades do caminho aí não sejam tão pétreas como eu acho que são. E tudo bem. Meses depois, já tinha voltado às nossas vidas normais, tô conversando com a minha sobrinha no telefone e tal, ela me contando as histórias lá de Moarama, no Paraná, e do nada ela fala, tem que te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu quero fazer o caminho de novo. Eu, opa, como? Como assim? Você detestou o caminho? Pois é, fiquei aqui pensando. Se com dor eu vi tanta coisa linda, imagine se eu fizer ele bem. E aquilo, tipo, puxou o meu tapete, me trouxe de volta a certeza das verdades do caminho, e é uma das frases mais bonitas que eu já escutei sobre o Caminho de Santiago. Então, a gente tem o sonho, e a gente se sabota muitas vezes, porque tem muita gente que se realmente planejar, consegue, mas se sabota, ah, não posso por isso, não posso por aquilo, se dá desculpas, e eu volto a falar, olha, nossa vida, nossa passagem aqui na Terra é um sopro. A gente não sabe se vai estar aqui daqui a tantos anos. Então, se você tem um sonho, planeja e vá, porque vai te fazer bem.
Pércio, é tanto assunto, é tanta história que daqui a pouco eu não vou te perguntar o que para mim foi o gancho assim, porque eu fiquei muito curiosa enquanto pessoa friorenta, gaúcha friorenta, né? Uma coisa meio esquisita. Mas eu tive uns anos na minha infância morando em Maceió, então acho que foi daí que desregulou. Fiquei friorenta. Como é que foi caminhar na neve? Que mês você foi? Quantos dias foram? E, ai, queria saber, assim, claro, da sensação, do sentimento e tal, mas também um aspecto prático. Algum dia você não pôde caminhar? Foi de tênis de bota? Passou algum perrengue? Como é que foi? E eu imagino, foi desde Sanjan, né? Eu imagino que você não deve ter passado pelo Sebreiro, deve ter feito a rota ali pelo caminho de inverno, mas não sei, conta para nós.
Olha, para resumir e te contar, o caminho no inverno é lindo. Por que que ele é lindo? A gente, como brasileiro, olha que eu moro fora há um tempão. Eu moro entre no, pelo trabalho de hoje como comissário, moro entre Nova York e São Paulo. É, mas eu ainda não me acostumei com a neve. É muito lindo para mim a neve. É algo muito fora do nosso padrão normal do Brasil. Então, ver as coisas todas brancas, assim, é de uma beleza tão grande. Parece que o cenário não é só ali o chão que congela, o cenário congela. Parece que é um silêncio maior. É extremamente lindo. Voltaria no inverno? Voltaria. Tão cedo? Não tão cedo. Por quê? Pelo que eu já te contei, eu gosto de entrar nas igrejas, eu gosto de ver as coisas e tal. E o inverno te traz essa restrição. Mas enquanto caminho de beleza visual e dessa beleza de você estar mais ensimesmado, mais menos peregrinos com você, ele é fantástico. Teve dias que eu caminhei sozinho e a única coisa que eu escutei do ponto A ao ponto B foram os meus passos na neve. E pensamentos assim, momentos entre eu e Deus ali, fantástico, de me sentir abraçado, de me sentir acolhido e quentinho, mesmo com tudo congelado à minha volta. O ponto prático é que se você está com o equipamento adequado, não há problema. Né? Eu mesmo te digo, eu não senti frio nenhum dia. Frio, não senti, não passei frio. Porque eu estava com o equipamento adequado. Né? Eu li sobre, fui atrás, comprei o que eu precisava e não senti frio. Né? Durante a neve é muito importante você ter as coisas impermeáveis. Eu tenho um problema no tornozelo, então eu só ando de bota porque a bota me dá uma estabilidade maior no tornozelo. Claro, uma bota impermeável. Uma calça que é dessas de tecido inteligente, que mantém o meu calor, e uma calça por cima, uma blusa dessas fininhas que mantém o calor do corpo, uma blusa normal e uma jaqueta dessas de pena grossa, sempre com as orelhas e cabeça tampado, luvas e a minha mochila nas costas. Então, frio, eu não passei. Eu tive a sensação assim de, em alguns momentos, de que, poxa, eu estou perdendo coisas, porque eu não estou podendo entrar nessas igrejas. Que de São João até Burgos eu não tinha feito ainda o caminho. Então era muito novo que eu queria poder, né, explorar isso. Tem uma, se você não lembrar o nome da cidade, gente, não sei se não é Estela, acho que é logo após Estela, mas tem um palácio que foi construído pelos reis da Espanha, que os reis nunca moraram lá, que hoje é igreja e tal. E eu morrendo de vontade, e estava fechado. Então eu tive, sabe, assim, lamber com a testa, olhar, poder ver de fora, mas não, né? E tô tentando lembrar o nome ainda, porque foi esse o perrengue, foi dessa cidade até Los Arcos, tá? A cidade antes de Los Arcos. Eu tinha conhecido uma família americana em Zubiri, e nós nos reencontramos nessa cidade. Estamos saindo, né? Neve de novo. Aí o hospitaleiro lá falou assim: olha, gente, eu conversei com o pessoal de Los Arcos, lá não está nevando, e a previsão é de que vocês vão dar contra a neve, ou seja, a tempestade está vindo para cá. Então, mais ou menos no meio do caminho, vocês já não vão ter mais nada. Então, tranquilo, pode seguir. E eu fui caminhando e tal. Encontrei essa família americana, mãe e dois filhos, e ela, né, com um filho de 20 anos, um filho de 23, meio preocupado. Parece que daí, se acha que é seguro a gente seguir? Mas não, o nosso hospitaleiro falou isso. E da mesma maneira como lá em São Jana a gente saiu e a polícia, francesa estava no caminho dizendo: não, por aqui não pode, você tem que seguir pelo desvio, e é importante a gente escutar isso, viu, gente? Porque em 2023 houve um casal que ficou preso na montanha, o cara perdeu os dedos por conta de frostbite e perdeu, congelou as pontas dos dedos e perdeu, né, os dedos. E da onde era o casal? Brasileiros. Pois é. Mas bem, então ela preocupada com a situação de caminhar na neve, você acha que não, tá tudo bem, o nosso hospitaleiro falou tal coisa. Andréia, nevou o dia inteiro. A gente chegou a um ponto na montanha que a neve estava soprando na nossa cara, que a gente já não sabia. E agora, o que que eu faço? Estou no meio do caminho. Voltar, eu vou ter que voltar para isso, para continuar. O que que tem na frente? Não sei, né? Aí ela chegou assim, né, perto. Eu tô com muito medo. E tipo, eu também tava, né? Mas não ia falar isso para ela. Eu falei assim: olha, a gente está no meio do caminho. A gente não está isolado. O meu telefone está com sinal. Eu tenho aqui algumas, eu tenho tudo comigo, desde a mantinha, que eu carrego um kit de primeiros socorros, é o lado paramédico que fala mais alto também, com aquela manta térmica, aquela metálica que a gente, né, tal, coisas para poder fazer fogo, todo um kitzinho meu que eu tenho ali, que eu carrego em todos os caminhos, se qualquer coisa acontecer, a gente não está completamente aqui desprovido, né? Dá para a gente buscar ajuda, não tem problema. Eu acho melhor a gente continuar do que voltar. E ela falou, não, tá bom. E a gente foi subindo, e a neve foi cessando. Quando a gente chegou no topo daquela montanha, parou de nevar. E Andréia, poder olhar o vale completamente nevado, uma mistura do verde escuro com o branco alvo, assim, daquele branco que a gente quase nem consegue olhar. Voltar a ouvir o canto dos pássaros, porque o sol começou a sair, e ver os arcos lá embaixo esperando, foi de uma sensação tão incrível. E a gente começou a comemorar, nós quatro juntos, assim, tipo, ah, conseguimos chegar, já tá ali Los Arcos. E foi parte mais difícil e também a mais bonita de todo o caminho.
Tem isso, né? Os maiores perrengues, desafios, obstáculos, normalmente se transformam em desfechos extraordinários, né? Mas assim, Pércio, falei muito brincando isso de ser friorenta, mas o que eu mais me preocupa é realmente um perigo real, precisar chamar resgate, esse tipo de coisa, né? Que bacana te ouvir, também esse teu lado, né, cuidadoso e tal, então. Mesmo você tendo todo o conhecimento, né, de paramédico, vou fazer na neve e foi tudo bem. E um perrenguinho ou outro faz parte, né? Vira história para contar. Mas eu fiquei muito curiosa, meu lado prática, desse teu kit paramédico. Quer
Ah,
contar para nós o que que tem nele?
eu queria que ele estivesse aqui por perto dele, eu te mostrava aqui também, mas
Tá.
é literalmente uma caixinha pequena. Essas mantas térmicas, na verdade, elas são plásticas, elas dobram, fica um pedacinho pequeno, tamanho de um pouco maior que um cartão de crédito. E então eu carreguei duas dessas, que vem, o pacotinho vem com duas, e eu carrego sempre ali no kit. O kit de agulhinha para as bolhas. O kit daquele tipo de bandagem especial que ele parece, eu esqueci o nome dele também, parece uma borracha. Quando a bolha não tem mais jeito, você coloca em cima e deixa ele lá, não tira mais. Carrega uns vários daquele, porque eu sei que eu vou ter com quem dividir aquilo. Um kit de esparadrapo, gaze, antibiótico em pasta, que é tipo o Neosporin. Carrego ali também. A parte de, gente, uma luvinha, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu tenho ali, né? E esses kits, gente, são kits que você encontra em qualquer lugar, no Mercado Livre, Amazon, estão ali. E a agulhinha é importantíssima, porque as bolhas têm toda uma técnica aí, é só você passar a agulha pela bolha com a linha, deixar a linha lá, a água sai da bolha para a linha, a pele não se machuca, então você consegue andar com aquela bolha ali. Sem ter que estourá-la. Nunca estourem as bolhas. Estourar as bolhas pode causar uma infecção, algo que vai poder até terminar seu caminho por ali. Então, é legal a gente procurar essas coisas, saber que são coisas fáceis e tranquilas, qualquer pessoa pode fazer. Procura antes, dá uma olhada no YouTube, tem um monte de videozinho. Vai sair do normal, do caminho? Ah, eu quero conhecer tal coisa e tá fora do caminho. Tem como? Tem. Você pode pegar um ônibus para lá, de volta pro caminho, daqui para lá, de lá para cá. Sem nenhum problema, mas tudo antes. Dá uma olhada, realmente tem ônibus? Quantas vezes por dia é o ônibus? Por exemplo, durante o inverno, chegar em São João é terrível, porque não tem o ônibus lá de Pamplona, né? Então o pessoal tem que pegar, às vezes, uma van que vai até Roncesvalles, vale um táxi até São João. E se você não estuda isso, você tá aí muito ao léu. O caminho provê, mas não é porque o caminho provê que a gente pode sair ao Deus dará também sem fazer a nossa parte.
Peço, já estamos chegando no nosso limite aqui de tempo. Assim, aprendi muito, me emocionei muito, me arrepiei várias vezes. Nossa! E assim, tenho só algumas perguntinhas bate-bola para o final, pode ser?
Claro.
O que que não pode faltar na mochila do peregrino Pércio? Uma coisa só.
O coração aberto.
Ah, não vale, porque a próxima pergunta ia ser o que levar no coração. Primeiro era a pergunta prática, depois era a pergunta, né?
Eu vou te dar
Coração
meu.
aberto, ok, então. Mas e um item prático na mochila?
Uma boa capa de chuva.
Boa. Uma trilha sonora para ouvir no caminho.
Os batimentos do meu coração. Eu
Qual
não,
a...
geralmente, não escuto música, não escuto podcast, eu vou escutando o que está em volta.
Qual a melhor companhia para o caminho?
Com certeza a minha.
Uma superação.
Realmente entender que eu posso muito mais do que eu acho. O superar de a gente se coloca muito para baixo, às vezes a gente é muito crítico conosco mesmo. E poder ser o alvo da admiração, ó, você pode, é algo muito incrível.
O dia perfeito no caminho tem.
Peregrinos.
E uma gratidão.
A Santiago.
Peregrinar é.
Um momento de reset.
Que lindo, peregrino, muito obrigada. Gente, quem quiser acompanhar o Pércio no Instagram, qual é o teu perfil mesmo?
É Pércio, Persio, underline ágil, underline Nação Peregrina. Então, se você procurar como só o Pércio, só como Nação Peregrina, você vai encontrar ali com certeza.
E quero saber quando tiver pronto o livro, hein? A gente divulga lá no Instagram também, no Caminhos pelo Mundo. Estamos em contato.
Muito obrigado. O seu também está de cabeceira lá, e a gente com certeza traz. É aquela coisa de. Eu sei que, como você também não era a sua intenção ter alívio financeiro lançando um livro sobre um caminho, também tampouco é a minha. É mais aquela da gente realmente poder difundir o caminho e que o caminho realmente faça por outras pessoas o que tem feito por nós.
Obrigada, Pers. Valeu demais. Foi muito, muito inspirador.
Obrigado pelo trabalho que você faz, pelo caminho, não só pelo caminho, mas pelo peregrinar, né? Porque você tem um nicho bem mais abrangente aí, e isso inspira várias pessoas. É muito bonito ver o que você fala, viu?
Ai, que bom, que bom. Muito bom saber. Obrigada.
Eu que agradeço de verdade.
Um beijo e bons caminhos para todos nós.
Bom caminho, beijo para você e até a próxima.